o CDS para ser representado.
Muito bem, vamos começar, senhores deputados.
Sr. Deputado Maurício, e os colegas da primeira?
É para avançar, sem dúvida. O Presidente, Presidente ligou-me a dizer coisas, que, para irmos começando, que ele estava um bocadinho atrasado. Não... Muito bem, vamos começar, senhores deputados. O ponto 1 da nossa ordem de trabalhos é a discussão e votação do parecer de PGL 437, da iniciativa do PCP. O deputado relator é o deputado Pedro Duor Ramos. O senhor deputado Pedro Duor Ramos não está. Não sei se o PSD tem alguma indicação ou passamos à frente. Não. Tem uma indicação, sim senhor. Senhor deputado Maurício Marques, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, caros colegas. Na verdade, o senhor deputado Pedro Duor Ramos não pode estar presente, mas pediu-me a mim, porque o parecer já está feito, que o apresentasse.
Muito bem, pode apresentar-se.
E para não estar a atrasar mais, se me permitem, eu iria fazer eu próprio a apresentação do parecer. O parecer que aqui hoje é submetido à vossa apreciação diz referente a um projeto de lei 437/13, apresentado pelo Partido Comunista, que visa instituir um regime especial de defesa e valorização das embarcações tradicionais portuguesas. Por força das circunstâncias e como esta comissão competente baixou aqui à comissão, foi disponibilizada a nota técnica em tempo e, de acordo com a própria nota técnica, há uma sugestão de alteração do título que se aqui designa por regime especial de defesa e valorização das embarcações tradicionais portuguesas. Portanto, esta é uma sugestão referida na nota técnica. A nota técnica alerta também para que não é referida os elementos disponíveis não permitem determinar e quantificar os eventuais encargos, ou seja, há um acréscimo de despesa e uma redução de receita que não é referida. Parece-nos também que não é relevante. De todo modo, a nota técnica refere isso. Uma breve análise sobre o diploma. Os deputados do Partido Comunista Português pretendem, com esta iniciativa legislativa, valorizar as embarcações típicas portuguesas com forma de proteger um valor histórico que estas embarcações representam. O PCP entende que a valorização e a salvaguarda destas embarcações são uma forma de proteção e promoção de ocupações saudáveis em tempos livres. Ou seja, o PCP também neste diploma não quer preservar estes valores históricos, não só para a prática da fauna, mas também para questões de recreio. O conteúdo do projeto de lei aqui fazia uma pequena alteração, diz do projetos de leis, é apenas conteúdo do projeto de lei, portanto é apenas uma alteração, tirar os S, portanto é porque se trata apenas de um. O projeto de lei 437 estabelece que o regime de defesa e valorização das embarcações tradicionais portuguesas é destinado às embarcações que sejam fabricadas através de processos artesanais, ou seja, limita aqui claramente de que são apenas embarcações de tipo artesanal e depois descreve no articulado, que eu vou me dispensar de ler, que está no parecer, os diversos apoios que aqui são referidos. No artigo 4 assumem referências o apoio ao desenvolvimento de projetos de investigação, inventarialização, musealização, assim sucessivamente. No B, apoio ao desenvolvimento de projetos de parcerias nacionais e internacionais. No C, apoio ao desenvolvimento de projetos de áreas do turismo cultural. E assim sucessivamente, que não vale a pena estar aqui a referir demais. O decreto verificou o decreto-lei número 21 de 2002, de 7 de agosto, aprovou um regime de atividade marítima ou turística, portanto também tem aqui enquadramento, verificou necessário aprovar um novo diploma que simplifique os procedimentos relativos à utilização de embarcações afetas à atividade marítima turísticas através do decreto-lei 149/2014 10/10, que aprovou o regulamento de embarcações utilizadas de atividade marítima. Também tem aqui o enquadramento. O desenvolvimento do enquadramento legal nacional e internacional do presente parecer é remetido para a nota técnica elaborada ao abrigo do artigo 131 do regime da Assembleia da República, que consta no capítulo 4. Estão depois, são apresentadas no presente parecer as conclusões, que são aqui referidas e que são quatro. O primeiro é que o Grupo Parlamentar apresentou na Assembleia da República, nos moldes legais, este projeto de lei. No ponto 2, para os proponentes, a iniciativa das embarcações deve ser valorizadas e salvaguardadas nos moldes em que já referi. Tem em conta a nota técnica, portanto, o parecer tem em conta a nota técnica nos exatos termos em que referi também, e face ao exposto, a Comissão da Agricultura e Marinha é de parecer que o projeto de lei 437, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Esta faz parte das conclusões. Também, voltando um pouco atrás, na parte 2, opinião do relator. O relator exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião política sobre este projeto e, portanto, é aqui transcrito isso. O autor, não do relatório, mas da pessoa que o apresenta, não se exime de apresentar a sua opinião e manifesta aqui o agrado pelo teor deste projeto de lei, porquanto, em tempos idos já tomei também a iniciativa de promover a edição de um livro que eu recomendo a sua leitura, que é O da Barca, Memória da Barca Serrana, justamente que eram as barcas artesanais que desciam o Rio Mondego e faziam o transporte fluvial das mercadorias que vinham em carros de bois até ao Porto da Raiva e depois faziam o seu transporte para a Figueira da Foz. Portanto, é uma matéria que eu aprecio e que aqui, não sendo o relator e não tenho transpor aqui uma opinião diferente daquela que o elaborou, mas portanto não podia deixar de manifestar aqui a termos pessoais o agrado por esta iniciativa, sendo que a votação depois será daquela que o grupo parlamentar assim o entender. Muito obrigado, Sr. Presidente, é este o conteúdo do relatório que aqui o Pedro Duarte Ramos, pedindo desculpa para não estar presente, teve a amabilidade de apresentar.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Algum Sr. Deputado se quer inscrever para a Sra. Deputada Rosa Maria Albernaz?
Se faz favor. Sr. Presidente, queria felicitar o colega Pedro Duarte pelo seu relatório, que está bem elaborado, assim como o parecer que veio da Comissão Técnica. Queria dizer também que este projeto é composto por 8 artigos, que já foi aqui levantado pelo colega, que é artigos esses que fala desde o regime específico, portanto, das receitas, mas que pede a isenção das taxas de licenciamento. E também o aumento de despesas que isto vai também originar, porque os elementos disponíveis que temos aqui neste relatório, embora não permita determinar e quantificar os individuais encargos, mas irá trazer encargos bastante grandes para o Governo. De qualquer maneira, o que eu quero dizer é que o resto do projeto de resolução e do relatório tem pontos extremamente importantes, porque entendem que isto será um aspecto para valorizar e salvaguardar as embarcações típicas portuguesas que constituem um património cultural e artesanal do nosso país. Por isso, há aspectos que para nós são extremamente importantes, mas que gostaria também de salientar que é preciso, pensamos nós, ouvir as pessoas relacionadas com estas atividades e os próprios municípios que têm, portanto, um número considerável de embarcações tradicionais que desenvolvem esta atividade. Depois, levantar a seguinte questão, porque não está bem claro alguns aspectos relacionados, portanto, com como se irá dar esse apoio ao desenvolvimento de projetos, assim como é que se pode também aplicar aspectos relacionados com a segurança e com a construção e manutenção e restauros de algumas embarcações. De qualquer maneira, nós concordamos com este parecer e achamos que há um aspecto extremamente importante para a história e para as embarcações artesanais do nosso país. Tornava a frisar o aspecto que seria importante ouvir as associações ligadas a esta atividade e os próprios municípios que têm estas atividades.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Presidentes. Eu cumprimento e felicito também o Sr. Deputado Pedro Dão Ramos, que elaborou o relatório, está bem elaborado, é descritivo, completo, e cumprimento também o apresentador, Sr. Deputado Maurício Marques, porque me parece que tocou em pontos, para além de fazer uma descrição do conteúdo do relatório, sublinhou aquilo que me pareceu quando li o relatório também merecer que fosse sublinhado, nomeadamente a questão das implicações ou não implicações financeiras que poderá ter ou não ter esta aprovação deste diploma e a sugestão que é feita relativamente a uma alteração do título. E, portanto, felicito e, portanto, penso que está em condições de ser aprovado. Já agora também, acrescentando também uma nota pessoal, sendo a minha família de Vila Nova da Barquinha, sinto, de certa forma, que... E sendo uma região muito marcada pelo Tejo e marcada a todos os níveis, quer do ponto de vista económico, geográfico, económico, cultural, social, tudo o que tem a ver com a preservação da memória, da vida associada ao rio, é importante não só como elemento cultural e identitário, mas inclusivamente do ponto de vista económico, porque cada vez mais os turistas que procuram, em particular aquela região, procuram as marcas identitárias associadas ao Tejo e aí estão com certeza as embarcações tradicionais e, portanto, nós também de alguma forma nos reconhecemos, independentemente de uma avaliação mais profunda que façamos depois na discussão, que identificamos com o sentido geral deste projeto de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais manifestação de interesse. Não sei se o Sr. Deputado Maurício Marques quer fazer um encerramento ou se dispensa. Dispensa. Muito bem, então vamos colocar à votação este relatório feito pelo Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos. Quem vota contra, quem se abstém. O relatório foi aprovado por unanimidade e o Sr. Presidente assume a presidência da reunião.
Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Queria, em primeiro lugar, justificar o meu atraso, mas encontramos algumas dificuldades no trânsito de Santa Apolónia para cá e foi isso que motivou o nosso atraso. E agradecer ao meu colega João Ramos, o facto de ter conduzido os trabalhos na minha ausência. Vamos então entrar no segundo ponto, discussão e votação de parecer sobre a proposta de lei número 105/13, terceira do Governo, que autoriza o Governo a criar o Sistema Nacional de Embarcações e Marítimos. O Sr. Deputado autor do parecer, o deputado João Castro, do Partido Socialista, a quem dou a palavra, faz saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, nesta iniciativa, o Governo apresenta a intenção de criar um Sistema Nacional de Embarcações e Marítimos e, portanto, fazer chegar também esta temática um simplex da administração no tratamento deste tipo de registros. Terminou a audição, o Sr. Presidente da Assembleia terminou a audição dos órgãos do Governo próprio, bem como a conexão com a primeira comissão decorrente da regulação do acesso a este tipo de informação. Portanto, consiste em criar um sistema de dados central e único para o registro e certificação de embarcações e agrega e organiza informação relativa à atividade marítima, nomeadamente dos marítimos, no pressuposto da necessidade de organizar esta informação relativamente a esta atividade, com uma aposta na desmaterialização de processos com os respectivos benefícios ambientais e também económicos. Considera que o Sistema Nacional de Embarcações e Marítimos integra matéria relativa a direitos, liberdades e garantias, como que já foi aqui referido no contexto da conexão com a primeira comissão, bem como ao nível da segurança e proteção de dados pessoais, ainda que, sobretudo pela conjugação de diferentes bases de dados. A presente proposta introduz o balcão eletrónico do mar, permitindo atos de registro e inscrição, bem como a tramitação processual através desta ferramenta. O relator reserva a sua opinião para uma fase posterior e conclui-se que a presente proposta cumpre os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação e, portanto, reúne condições para ser submetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República e com um parecer favorável da Comissão de Agricultura e Mar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Maurício Marques, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas felicitar o relator pelo relatório que aqui é apresentado. Trata-se de uma matéria com a qual, obviamente, nos identificamos e, sendo que, obviamente, que depois tomaremos também a posição relativamente a esse diploma. Apenas felicitar o relator e vamos votá-lo favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também nós felicitamos o Sr. Deputado João Castro pelo relatório que fez, que tem o mérito de ser sucinto, claro e cobrindo os aspectos principais da proposta de lei do Governo e, portanto, nós estamos em condições de votar favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Ildar Ujo Novo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Igualmente, para congratular o Sr. Deputado pelo parecer que nos apresentou e não teremos mais nada a acrescentar. Obrigada.
Muito obrigado. O Partido Comunista, não há ninguém. Vamos então passar à votação. Não sei se o Sr. Deputado quer dizer alguma coisa. Não quer. Não? Está tudo bem? Faz favor.
Só agradecer as amáveis
palavras.
Amáveis palavras. Muito obrigado.
E simpáticas, já agora. Vamos passar à votação. Quem vota contra o parecer? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Ponto 3. Deliberação sobre a eventual nomeação de autor e de parecer sobre o projeto de lei 661/13, terceiro do PST. Cria a Unidade Militar de Emergência, comissão competente de ser a comissão em conexão com a sétima. quando se põe aqui eventual nomeação, é para os senhores deputados dizem da vossa opinião.
É por conexão, portanto, pode, comissão
pode, é outra comissão, podem querer ou não querer nomear, portanto...
E este projeto hoje já foi discutido em plenário, só para a especialidade da eventual parecer.
Portanto, uma senhora ou o seu deputado encarregado de fazer parecer. Eu pergunto ao PSD qual é a posição que tem.
Muito obrigado. Penso, a nossa opinião é de que não se justifica a nomeação do autor, porquanto não é da nossa comissão e, portanto, não vale a pena criarmos aqui entropias desnecessárias.
Sr. Deputado João Castro.
Corroborar esta posição.
Sr. Deputado Carlos Matias.
Corroboro também a posição, acho que não é uma matéria bastante... Embora em conexão, é de vaga conexão com esta comissão e, portanto, penso que não tem interesse, do nosso ponto de vista, não tem interesse a nomeação de a emissão de parecer. Obrigado.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também não vimos interesse em fazer parecer.
Então não se nomeia ninguém para fazer parecer. Outros assuntos? O Sr. Deputado João Castro pediu a palavra neste capítulo dos outros assuntos.
Senhores deputados, era só uma, aproveitando esta oportunidade dos outros assuntos, gostaria daqui deixar um registo pela iniciativa dos serviços em distribuírem a ordem de trabalhos com os links respectivos para os processos. Não sei se todos se aperceberam deste aspecto de modernização. Mas julgo que a mesa está de parabéns e os serviços também, e portanto não poderia deixar daqui de registar, que é um pequeno procedimento que facilita, sobremaneira, a consulta dos processos e o acesso à gestão documental do Parlamento, com a sua numeração e facilitando por esta via o trabalho dos deputados, e portanto gostaria de deixar aqui um registro desse ato de modernização administrativa também.
Muito obrigado. Agradecemos as palavras que naturalmente devem ser endereçadas aqui ao senhor assessor e ao assistente técnico João, e principalmente ao senhor assistente técnico João Silva, pelo seu esforço. Temos aqui nos outros assuntos uma questão que eu gostaria de pôr à vossa consideração, que é um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, está a entrar o senhor deputado, se entendem que isto deve ficar para uma próxima reunião ou se deve ser hoje aqui analisado e debatido, que era uma audição da senhora ministra do Mar sobre a proposta de captura de sardinha em 2018. Nós não incluímos na ordem de trabalhos propositadamente, porque chegou-nos, já tínhamos a ordem de trabalhos feita, e entendemos que deve ser a comissão no seu todo a decidir ou não se o quer admitir já e se naturalmente quer deliberar pelo sim nesta fase ou pelo não, conforme entenderem. O senhor primeiro perguntou aos senhores deputados se podemos pôr este assunto à discussão.
No nosso entendimento, sim.
O senhor deputado João Castro.
Sr. Presidente, não sei se o deputado João Ramos tem alguma urgência no tratamento desse assunto. Se ele não vir objeção em ser agendado para a próxima reunião e termos a oportunidade de refletir sobre o documento, seria aquilo que faríamos, seria o procedimento que gostaríamos mais que fosse adotado.
Aqui a única decisão que haverá a tomar é ou não a audição à senhora ministra, mais nada, não tem mais nenhuma decisão, que eu, pelo menos... se lhe for, o senhor... Sim, é isso que está em causa. Como o senhor mandou, nós entendemos que devemos trazer aqui à Comissão para conhecimento. O senhor deputado Maurício Marques não vê inconveniente. O senhor deputado João Castro sugere que o senhor deputado faça uma reflexão e isto seja discutido à posterior, na próxima reunião da Comissão. Faz favor. Como o senhor é o autor do...
Não, Sr. Presidente, a única preocupação era de ouvir atempadamente a senhora Ministra, tendo em conta que são matérias relevantes. Aliás, o que a senhora Ministra deve estar hoje em Bruxelas reunida, parece que é hoje. Aliás, até já há um requerimento do PSD aprovado sobre esta matéria e sobre a necessidade da audição. Este requerimento do PCP é porque há novidades relativamente a esta matéria e era também uma perspectiva de reforço da necessidade de realização desta audição. E então discutiremos na próxima semana.
Sim, senhora. Então, na próxima semana, já que o senhor deputado manifestou essa possibilidade, discutiremos este assunto. Faz favor, senhor deputado Carlos Matias, tenha a bondade.
Muito obrigado, senhor presidente. É só para perguntar se porventura os serviços podiam dizer quando é que está prevista a próxima audição regimental da senhora Ministra do Mar. Se tem isso presente.
Só um bocadinho, senhor deputado.
Se não tem, nós veremos isso depois. Ok, muito bom. Obrigado.
Boa tarde. Já solicitou? Já o demos como presente?
10 de janeiro.
10 de janeiro. 10 de janeiro, senhor deputado. Está esclarecido? Pronto, então este assunto fica para a próxima reunião da Comissão. Vamos agora fazer então as audiências. Primeiro com a IAP. Podemos. O senhor deputado pediu a palavra?
Sim.
Faz favor, senhor deputado.
Senhor Presidente, noutros assuntos, e que não se insere aqui, mas apenas para recomendar e solicitar ao Senhor Presidente que, com a brevidade possível, marcar uma iniciativa do Grupo de Trabalho dos Incêndios. Nós temos conhecimento que, inclusivamente, houve um pedido de audiência da Associação das Vítimas do Maior Incêndio ocorrido no Território Nacional, ou seja, sediado em Oliveira do Hospital. E também, efetivamente, algumas iniciativas têm sido tomadas até no âmbito de outras comissões e parece-nos a nós que deveríamos marcar uma iniciativa em concreto, não só isto, e também estou a dizer isto porque, como sabemos todos, foi convocado, houve uma reunião agendada para hoje, que depois foi desconvocada, porque também compreendemos que do Grupo de Trabalho dos Incêndios. E, portanto, não vamos estar aqui a fazer conjeções relativamente a esta matéria, mas parece-nos a nós, no interesse de todos e defesa da própria Comissão e do Grupo de Trabalho, devíamos marcar uma iniciativa em concreto. E apenas pediria isso ao Sr. Presidente que tomasse...
Sim, senhor deputado, eu, se concordassem, nós poderíamos marcá-la já aqui, estamos aqui todos, era muito mais fácil para mim, se quiserem, é uma questão de ver as vossas agendas... E deem indicações, por favor. Já agora o senhor que adiantou quer adiantar uma data?
Podemos marcar já. Eu não sei. Parece oportuno isso, assim, mas de qualquer forma, para já, podemos receber essa associação na próxima terça-feira, dia 19 de outubro.
Parece que há plenário.
Plenário de manhã ou é de tarde?
Tem que ser de tarde. É de tarde.
Sr. Deputado, eu propunha que fizéssemos, antes dessa audição ou dessa audiência, que fizéssemos uma reunião do Grupo de Trabalho e definíssemos precisamente uma calendarização.
Não,
cá era melhor.
Para mim era a reunião, fazer essa audição e também.
Sim, mas nós podíamos marcar ainda esta semana uma reunião do Grupo de Trabalho, se concordasse, se o Sr. Deputado concordasse. Eu podia, que até pode ser amanhã, temos plenário de tarde. Sim, sim, sim.
De nós todos, é que fazer uma convocatória novamente aqui, para discutir o quadro de atividades, parece-nos lógico.
É para fechar só. É para fechar.
Mas eu acrescentava mais alguma coisa. Fazíamos uma audição já, e ela está solicitada, e discutíamos também isso.
Ponho a...
Começa a ser muito pouco.
O que eu dizia era nós fazemos esta semana uma reunião do Grupo de Trabalho em que, em definitivo, fechámos o plano de atividades e, naturalmente, e ficaria já convocada para a próxima semana uma reunião do Grupo de Trabalho para fazer essa audição. Mas a audiência... Mas, Sr. Deputado João Castro, pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, concordamos com essa metodologia. Acho que devemos fechar o plano de atividades e depois avançar para a sua execução. Gostaria só também de realçar que, por exemplo, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós continuamos a acompanhar aquilo que está, as atividades conexas com a Primeira Comissão, nomeadamente hoje, inclusive algumas audiências que se repetem com aquilo que estava... Na versão preliminar do nosso plano de atividades. E, portanto, hoje há uma audição à Autoridade Nacional de Proteção Civil, há uma audição à Unidade de Missão do Interior e, portanto, não sendo diretamente convocado pelo Grupo de Trabalho das Florestas, ou para esse efeito, há uma conexão com aquilo que é a atividade do Grupo de Trabalho e, portanto, estamos a fazer um esforço de nos desdobrarmos no sentido de conseguirmos também acompanhar essas iniciativas e, obviamente, com o reflexo que elas poderão introduzir naquilo que são os trabalhos aqui no contexto da Comissão. Muito obrigado.
Sr. Deputado, não sei se o Sr. Deputado Maurício Marques vê algum inconveniente que amanhã, no final do plenário, façamos uma reunião do Grupo de Trabalho. E depois e já tomaríamos. O Sr. Deputado João Castro concorda amanhã no final do plenário?
De acordo.
Sim, senhora. De acordo? Faz favor.
Era só para relembrar que nós temos reunião do Grupo Parlamentar amanhã após o plenário.
O Grupo Partido Socialista?
Claro.
Amanhã. Aos senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, há dois horários possíveis, ou amanhã ao meio-dia, ou amanhã às 14 horas. Pode ser, Sr. Deputado Maurício Marques.
Ou quinta-feira de manhã.
Amanhã ao meio-dia? Amanhã ao meio-dia. Senhores deputados, o PST propõe amanhã ao meio-dia. Senhor deputado, pode ser?
De acordo.
De acordo. Senhor deputado Carlos Matias, senhora deputada Patrícia Fonseca, está bem? Amanhã ao meio-dia, reunião do Grupo de Trabalho dos Incêndios.
Oh, Senhor Presidente, eu tenho uma audiência marcada, tenho de ver se pode ser assegurada pelo assessor, que não é o Tiago, é um outro tema que não tem nada a ver com a agricultura, porque senão tenho já essa reunião marcada e não
Mas não se pode fazer substituir
agora.
Nessa reunião pela senhora deputada e lhe dar hoje novo?
Não, porque é uma matéria...
Não, aqui nesta.
Ah, poder, posso? Qual é que é o tema que se vai abordar? Pode.
É só para efeitos de fim. Sr. Deputado, é para fecharmos o plano de atividades que está pendurado há não sei quanto tempo. Então nunca mais fechamos. Sim, ao meio-dia. Pode ser? Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos, pode ser amanhã ao meio-dia?
Pode, Sr. Presidente.
Pronto.
Mas eu tinha a ideia que já estava encerrado...
Não, há uns pequenos pormenores que faltam fechar.
Precisamos acertar e fazer a calendarização.
E fazer a calendarização, muito bem. Então fica para amanhã ao meio-dia... E amanhã, Sr. Deputado Maurício Marques, já tomamos a decisão sobre a... Tomando nota, vamos então passar agora ao ponto... Há mais alguma questão nos outros assuntos? Ninguém. Então vamos fazer as audiências e vamos começar com a audiência com a APA. Eu penso que dispensa um intervalo, não é preciso fazer intervalo. Podemos continuar. Muito bem. Sr. João, pode fazer o favor de mandar entrar?